Carcará.
Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os corregos que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é mavado, é valentão, é a guerra de lá do meu sertão. Os porregos novinho não pode andar.
Fala pessoal, beleza? Eu sou Micael Amorim, presidente, membro fundador do grupo Carcarás, aqui Juventude Conservadora da UFMA. E no podcast de hoje nós vamos receber aqui por videochamada, né? Vou fazer uma chamada aqui com ele, o nosso queridíssimo professor Lima Campos Júnior. Também é membro do Carcarás, já esteve aí em inúmeras palestras conosco. Tem um quadro aí no nosso canal no YouTube chamado Resenha Cultural. Acabou esse programa, já sabe, corre em nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Corre lá, se inscreve, ative o sininho para receber notificações e já procura lá na playlist o quadro do Campos Júnior, Resenha Cultural, onde ele vai fazer análise de filmes, livros e afins. Resenha de verdade, né? Não começa as resenhas pop aí do YouTube. Então, vamos falar com ele sobre alguns temas recorrentes da semana e bater um papo legal aqui sobre filosofia, política, cultura, religião e tudo o que interessa à alta cultura neste país, nessa República das Bananas. Então eu peço também a você que compartilhe este programa, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Google Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast aí da sua preferência. Então já nos divulga, deixa aquele curtir nossa página no Facebook, Carcará e Juventude Conservadora da UFMA, e também em nosso Instagram. Então siga o nosso Instagram, que lá nós compartilhamos o dia a dia do grupo, as nossas reuniões, memes, postagens, fazemos lives também por lá, entrevistas, enquetes, sorteio de livros. Então é muito interessante que você nos siga aí no Instagram. Nós temos também um Twitter, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. É bem recente, mas já segue a gente lá que a gente vai seguir de volta, beleza? Então vamos trazer aqui o Campos Júnior para esse bate-papo. Então eu tô aqui com Campos Júnior. Fala aí, Campos.
Tudo bom, meu querido? Salve Maria.
Salve Maria Santíssima. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me conceder aqui essa conversa, essa entrevista, né? Que é um bate-papo. E já de cara, ontem nós tivemos a manifestação pelo impeachment do Gilmar Mendes, né? O Fora Sapão, aí em todo o Brasil. E as manifestações foram suprimidas pela grande mídia. Olha só que surpresa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco qual foi a sua visão, a sua análise dos fatos de ontem, como é que a mídia os recebeu, né? Pode ficar à vontade.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez no podcast Carcarai. Mas agora, direcionando para o tema especificamente, duas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira foi a questão do direcionamento pessoal da manifestação. Então, eu achei isso muito proveitoso, muito positivo. Me parece que as pessoas, os organizadores e as pessoas que estão fazendo parte desse movimento, estão entendendo que quando se luta nessa guerra política, você tem que atacar pessoas, não necessariamente ideias. Senão você fica num debate genérico muito avulso, como foram aqueles debates lá de 2013 da Dilma, que o pessoal saia na rua. Não, é um movimento apartidário, estamos nas ruas contra a corrupção, que é uma estupidez tamanha. Não se protesta contra a corrupção, você protesta contra o corrupto, meu Deus do céu. Você vai botar a corrupção Quer botar a corrupção na cadeia? Não, você tem que botar o corrupto na cadeia.
A palavra então, cão não morde, né?
Pois é, então da mesma forma, e eu acho que esse foi o checkmate. Eu fiquei muito feliz mesmo e muito animado. Porque não, contra as decisões errôneas do STF, contra a sentença, não. É contra a pessoa do Gilmar Mendes, contra alguém que vem vilipendiando a instituição STF, vem cuspindo na cara da população brasileira, vem fazendo o povo brasileiro de idiota, e que, de certa forma, não tem nenhum cabedal moral para continuar à frente do Supremo Tribunal Federal. E isso, de fato, eu fiquei muito animado com essa manifestação, Marcos. Muito animado mesmo. Eu acho que a população está entendendo como é que se luta contra esse tipo de gente e está usando as armas certas, na hora certa, reagindo corretamente contra as pessoas que estão jogando lama nesse país, pessoas que estão brincando com fogo. Isso eu achei maravilhoso. A outra questão, como você mesmo já comentou, agora negativamente, isso também já era esperado, é a forma como a mídia tratou essa questão, né? Tratando como algo de sem valor algum, como se fosse apenas um movimento de pessoas insignificantes. Não saiu no Jornal Nacional, até onde eu sei, e nos grandes jornais da imprensa, sejam eles televisivos ou escritos, essas manifestações não foram sequer citadas. E quando foram citadas, não colocaram que o povo foi na rua para pedir o impeachment do Gilmar Mendes, então ministro do STF. Então, tem um lado positivo, que a população entendeu que se faz guerra cultural contra pessoas e não contra ideias, a princípio, e o lado negativo foi essa maquiagem que a mídia fez com um movimento muito bem organizado e muito bem direcionado, que foi essa manifestação do dia 17 em todo o Brasil.
E o pior de tudo, Campos, é que o senhor foi certeiro, né, cirúrgico na explicação, que a quem beneficia, né? Isso é outro fator interessante. Vamos fazer uma análise política, uma análise do momento. Tem sempre alguém por trás. As coisas não acontecem por acaso, né? Nós não estamos aqui pensando como se tudo houvesse um direcionamento natural das coisas, como algumas pessoas ingenuamente pensam, né? Que o pessoal está aprovando o aborto, o pessoal está a promiscuidade sexual, essa tal da liberdade sexual, é tudo por acaso, né? Tudo como se fosse uma evolução, entre aspas, natural, né? da humanidade. E obviamente não é. Há pessoas por trás disso, há planos, projetos, reuniões. E é isso que nos cabe fazer, apontar a causa, né? Apontar a causa, não os seus efeitos, porque os efeitos a gente já sabe, a corrupção, né? É um termo abstrato, onde se encaixa várias coisas, né? Crimes e tal, lavagem de dinheiro, tudo. Então, são os efeitos, corrupção é um efeito. Mas quem está por trás disso aí? A criminalidade é uma coisa muito geral, tem que apontar o criminoso. E isso o senhor já falou muito bem, foi lá o Gilmar Mendes, tem que sair daí, é um vagabundo, está atrasando o lado do povo brasileiro, a favor de a gente sabe quem, a gente sabe que o Foro de São Paulo está por trás disso daí. Então, infelizmente, isso que onde eu quero chegar, a própria direita, uma certa ala da direita, né, a chamada direita isentona, tem comprado esse discurso. A gente vê pessoas, personalidades da direita, como Nando Moura, como o pessoal do MBL, né, o pessoal liberal, aqui em São Luís mesmo, né, o pessoal do Vem Pra Rua, o site lá do Antagonista, a Jovem Pan, todo mundo endossando esse discurso anticorrupção, a favor da PEC e da prisão em segunda instância, que foi sugerida pelo próprio STF. Então, no exato momento mesmo em que o STF foi lá e liberou os corruptos da cadeia, por causa do trânsito julgado lá, ele deu a dica, ó, agora o Congresso pode entrar com uma PEC. Jogou a isca e esse pessoal da direita que não acompanha o professor Olavo caiu feito um patinho. Foi todo mundo, a princípio, protestar a favor da prisão em segunda instância. Então, se não fosse os Olavetes, a galera aí que está mais antenada, para falar, não, prisão em segunda instância não, é fora Gilmar Mendes. É isso que a gente quer, atacar essa pessoa, que é o Gilmar Mendes. E aí, infelizmente, essa ala da direita isentona continuou com o mesmo discurso. O pessoal do antagonista, eles soltaram a matéria falando que o pessoal foi à rua a favor da PEC em segunda instância. Então, a quem que interessa essa generalização do tema? Interessa ao criminoso, obviamente, né?
Sim, sim. Perfeito, perfeito. Eu até, hoje a gente conversou mais cedo, eu te falei que eu estou fazendo uma resenha aqui do livro do São Tomás de Aquino, uhum. Do Rei, né? Que é o segundo Nogueira, é o tratado de política mais importante, a obra mais importante do São Tomás de Aquino no que tange aos escritos políticos.
Uhum.
E aí ele diz o seguinte, qual é a função principal do governante? Né? É a paz comum. E qual é a função da paz comum? Para que serve a paz e o bem-estar? É para que você conserve ou salve. Então, a função do gestor, ou do reitor, ou daquele que é o regente, é conservar e salvar aquilo que lhe é dado em mãos para que seja conservado e salvo. Então, o bom gestor é o que consegue ordenar a sociedade para esse fim. Então, ele diz que tudo, em tudo que o homem faz, há algo que se ordene a algum fim. É, então, se o que o homem faz se ordena para algum fim, então é necessário só tem que ter um dirigente, porque o homem procura vários caminhos para chegar ao mesmo fim. Então você tem que ter um regente. Agora vamos voltando para o STF. Então, veja, qual é a função máxima do STF? Aí vão dizer, não, defender a Constituição, isso de forma abstrata. Mas de forma prática, é promover a paz social.
Perfeitamente.
Para que existem os tribunais? Para que a sociedade não retorne para o estado barbárie, que não volte a fazer justiça com as próprias mãos, tá? Que não vingue a lei do mais forte. Então você tem o braço do Estado configurado na presença do judiciário exatamente para equalizar as coisas. Olha, se não existisse o judiciário, Max, como é que você iria brigar, por exemplo, com um grande empresário nunca? Né? O sujeito ia danificar a tua casa, ia fazer o quê? Ia bater na casa dele? Ia fazer o quê? Enfrentar o sujeito? Não, ele é rico, ele contrata um bando de capanga e tal, e vai acabar te matando. Né? Como é o velho caso que aconteceu, ainda acontece hoje no Nordeste. Você tem aqueles fazendeiros, os grandes coronéis, e ninguém faz pitbord, ninguém é capaz de fazer nada. Por quê? Porque ali existe a ausência do Estado na figura do judiciário. Retornando. Agora, o que o judiciário está fazendo na figura do STF? Está promovendo a paz social? Não. Está conservando a sociedade? Também não. Então, ele está regendo a sociedade para o bem-estar? Também não. Então, o que está havendo? Está havendo uma dissociação entre instituição jurídica e sociedade, o que é um absurdo. Então, ao invés de preservar e conduzir a sociedade para a paz, para a harmonia social, o STF está zombando da cara do povo todos os dias. Está promovendo a desarmonia, que seria a função principal, a insegurança jurídica, soltando bandidos, soltando criminosos, soltando corruptos, pessoas que vêm há muito tempo fraudando os cofres públicos, assassinando pessoas, vendendo drogas. Então, o STF está desarmonizando toda a estrutura jurídica do país e, como consequência, desarmonizando a ordem social. Então, isso é muito grave. Eles estão causando um caos. Isso tem que parar. Então, quando você se volta contra isso, não é dizer que você é ditador, não se respeita dessa doença. Não, não se trata disso. Se trata de você perceber que nós estamos caminhando para um caos social protagonizado por uma Corte Suprema que deveria ter a função principal de harmonizar a sociedade. Mas ela faz o contrário, arrasta a sociedade para o caos. E aí é que entra a segunda parte da minha fala. Tu és um estudioso aí também de história, das civilizações antigas. Então, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que qual é o estado normal da polis, né, da sociedade, conduzida por uma pessoa, representada por um Estado? Um Estado normal, Max, é sempre um Estado de ditadura, um Estado de tirania. Se a gente pegar o Império Romano, por exemplo, você tem um período em que você tem as instituições funcionando, para depois cair na tirania. Mas se harmoniza um pouco, cai na tirania. Da mesma forma foi na Grécia. que tinha uma democracia nova, cai na tirania. Foi assim Esparta. Foi assim também Atenas. Tanto é que a guerra do Peloponeso surge exatamente após as guerras médicas, e quando você tem a derrota dos persas, aí você tem Atenas se agigantando de tal sorte que ela passa a oprimir as demais cidades. Aí criou-se dois blocos, um associado a Esparta e o outro associado a Atenas, que gerou a guerra do Peloponeso. Enfim, onde é que eu estou querendo chegar? É o seguinte, o estado normal do ser humano é ele ser oprimido pelo poder do Estado. E a democracia, ela é um sistema, vamos dizer assim, político, muito instável. Entendeu? Então você não pode ficar toda hora provocando perturbações, desarmonias, caos, porque de uma hora para outra, isso pode virar um sistema caótico.
É, vinte as revoluções, né?
Claro, obviamente. E aí alguém vai se apoderar do poder e institui uma democracia, uma ditadura. Então o STF está ascendendo, está arrancando o pino de uma granada que pode causar...
Acendendo o pavio, né?
Acendendo o pavio de algo muito grave. Ele está desestabilizando a paz social. Isso pode gerar um caos. E eu não sei como é que isso pode evoluir. Que é exatamente o que o Lula quer. Ele disse, ó, quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele disse foi isso. Ah, temos que ir pra rua, temos que quebrar, então. Me parece que o STF faz isso de caso pensado.
Não, isso daí eu não tenho dúvida.
Vamos provocar um caos, e aí a população vai se desencar, fogo na rua, polícia, alguém vem e pá.
É, o cachaceiro, inclusive, citou o exemplo do Chile, né, o Campos?
Então, isso me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Você não pode brincar com democracia assim, Max. Não pode, porque há forças prontas para se aproveitarem do caos.
Perfeitamente. Então,
nunca se sabe quem vai financiar movimentos. Eu não confio nas nossas forças armadas. Então, nunca se sabe o que pode acontecer. Então, por isso, eu acho isso muito grave. O STF, ele vem sendo uma bomba relógio no intuito de gerar um caos social no Brasil.
Perfeito. E aí, quando as pessoas vão às ruas, né, as pessoas de bem que querem mudar isso aí, que ficam revoltadas e conseguem perceber essa merda que está acontecendo, vão às ruas contra quem está por trás, né, que é no caso o Gilmar Mendes, eles é que são os antidemocráticos, entendeu? A mídia pinta, tem o pessoal aí que só consegue pensar em Constituição o dia inteiro. É o pessoal que ama falar no Estado Democrático de Direito, né? Como as Janaínas Pascoais da vida. Que não entendem que as relações humanas, políticas, elas estão muito além da Constituição. Muito além daquilo que está na Constituição. Então ela diz, tá contra o STF, é um ataque à democracia, entendeu? Tá contra o STF, são ditadores, entendeu? Pessoal, ou seja, eles não sabem o que é uma ditadura, não sabem qual é a definição de ditadura, não sabem
nem
o que é.
Nem de democracia.
E nem de democracia, exatamente. Não sabem o que é a democracia.
Olha, eu vi uma entrevista, aquela tal de Vera Magalhães, comentando as manifestações. Ela,
puta que pariu.
É legítima a população ir para as ruas, mas nós temos que respeitar o Supremo.
Respeitar as instituições, né?
O Supremo tem a prerrogativa, eu entendo que havia posicionamento para os dois lados. E os ministros que decidiram contra a prisão em segunda instância ou fizeram de acordo com as suas convicções intelectuais. É muito estúpida uma mulher dessa. A questão não é o que eles decidiram. A questão é o fato material. O Supremo avocou para si uma competência que ele não tem a possibilidade de sequer executar. Quer dizer, a pessoa que não percebe isso, é por isso que o Olavo disse que o Brasil está afundado no mar de analfabetismo funcional, absurdo, e é verdade. Como é que ninguém foi perguntar isso para esse ministro? Sim, quer dizer que todo mundo agora, que tiver que ser preso, vai ter que passar pelo julgamento do STF. Mas o STF não tem condição de julgar.
É impossível isso daí. É uma lei impraticável.
Ou seja, ela é tão estúpida. Não se trata de discutir o direito. Se trata de você avocar para si uma impossibilidade material.
Perfeito.
Isso aí por si só já é a própria estupidez, a própria impossibilidade existente dentro do direito. Isso é uma impossibilidade jurídica. Se eu disser assim, eu vou entrar na justiça contra Max, Max está me devendo, aí eu peço uma indenização. O que tu quer indenização, meu filho? Eu quero a lua. Isso é uma impossibilidade material. Isso é impossível. Um dos pré-requisitos do direito, a gente estuda lá nas primeiras aulas, existe uma coisa chamada possibilidade jurídica do pedido. Entendeu? Se você pede a lua, isso é impossível. Então, o STF, ao decidir da forma como decidiu, ele avocou para si uma competência que é impossível de ser materialmente concebida, realizada, perdão. É isso a ser mais grave. Não percebiam o que eles estão fazendo. Uma lava uma apaixonada de forma brilhante. Esse é o problema. Então, quando você tem, e o pessoal está discutindo intelectualmente, não, mas o voto do ministro foi muito bem, não sei o quê. Como se isso fosse sustentabilidade de alguma coisa. A questão é que nós estamos mergulhados em uma impossibilidade material. E pior ainda, Marcos, o que vai acontecer? Esses processos, ao chegarem ao STF, o STF não vai ter condição de julgar. O que vai acontecer? A prescrição. Ou seja, é uma decisão impossível de haver um cumprimento material. É uma decisão impossível de haver cumprimento, porque o STF ainda vai julgar todos os processos. E a consequência vai ser o quê? A prescrição. E a prescrição implica o quê? Implica em não punição dos criminosos e dos corruptos.
E aí está então, o social.
Ou seja, o STF, através de uma decisão, se coloca numa impossibilidade material e, ao mesmo tempo, alude, ou melhor dizendo, traz para os criminosos uma benesse, ou seja, a prescrição. Porque, olha, meu querido, roubem, matem, acabem com o país, é porque vocês nunca vão ser julgados. Menos da metade de vocês vão conseguir ser julgados por nós. Os processos vão prescrever. Como, de fato, prescreveram os processos lá do Renan Calheiros, na época em que ele tinha aquela amante Mônica Veloso, que ele usava laranja para pagar as contas. Os processos prescreveram no STF. 10, 12 anos não foram julgados, 15 anos. É isso que vai acontecer com o STF. Não tem condição de julgar tudo isso. Ou seja, e o que alarma é você ver um tribunal dar uma decisão esdrúxula como essa. E a imprensa dizendo, não, mas temos de respeitar o STF. Não se respeita, Max. Loucura. Não se respeita ardil psicológico. O Yuri Bezmenov explica isso aí. Ardil psicológico é ardil psicológico. Não tem debate intelectual com ardil psicológico.
Se denuncia, você mostra, né?
Você mostra a fraude. Você desmonta a fraude. Olha, isso aqui não é um debate intelectual. Isso aqui é uma fraude. É isso que tem que fazer. Essa decisão não é um debate jurídico. Essa decisão é uma fraude arquitetada para livrar bandidos.
Perfeitamente. Então você não deve debater e pegar a Constituição aqui e mora debater se é constitucional ou não. Tem que ir para a rua e pedir que acabe com a palhaçada, como isso, o pessoal está fazendo.
Isso, aquilo é uma fraude. Aquilo é uma fraude. Não se discute ardil psicológico. Ardil psicológico, você mostra a fraude e sai fora.
Perfeitamente. E aí, qual é a solução? Nós viemos de crise em crise, de revolução em revolução, desde que inventaram esse troço chamado democracia, né? E o senhor é um estudioso de história, né? Na história, pela primeira vez, parece que a classe falante ela está entrando num acordo. Que acordo é esse? De que a democracia seria o governo ideal. E aí, nós entramos no século passado com a proclamação quase que universal do fim das democracias. Foi um século marcado por ditaduras. O pessoal fala muito da Idade Média, né? Ah, a Idade Média tinha guerras, tinha não sei o quê, mas não lembra do que foi o século XX, né? Não lembra de todas as ditaduras, todos os genocidas que subiram ao poder no século passado, no século XX. E ele começou proclamando o fim das democracias e o começo das maiores ditaduras que já passaram por essa terra. A maior delas é o comunismo, né? Matou mais do que todas as pragas, guerras, pestes, tudo junto. Ainda há quem defenda. Então, e o começo desse século parece que todos concordam, a classe falante, os intelectuais, que a ditadura não é um bom negócio. Todo mundo fala de democracia o tempo todo, surgem órgãos internacionais, união de países, aí nós temos a G20, nós temos a ONU, temos a Unesco. Todo mundo é bonitinho conversando. Para que não haja mais ditaduras. como se o simples fato de não se falar mais em ditadura, né, vai impedir que a ditadura surja. Como se apenas trocar o nome, chamar agora de democracia, ou de democracia social, ou de social-democracia, ou de liberal-democracia, né, como os imbecis dos liberais falam, como se isso fosse fazer com que a ditadura desaparecesse, né? E aí o Norberto Bobbio, já dizia o Olavo, tem um artigo do Olavo sobre isso, ele diz que a solução para os males da democracia é mais democracia.
É igual um lunático, cara, ver.
O que você acha disso, Campos? Você que o senhor comentasse.
É um lunático. Que mais democracia, mais vontade popular, entre aspas. Acontece... Olha, isso é uma estupidez sem tamanho. Uma vez eu li um artigo daquele Zé Arthur Janotti, o Olavo até esculhamba com ele no livro dele, Imbecil Coletivo. É algo parecido com isso aí também. O Olavo quadrinha. Que é o seguinte, o sujeito não tem absolutamente nada. Tá? Para você fazer um comentário como esse, você tem que estudar uma coisa chamada história das civilizações. Toda civilização ela tem os seus princípios fundacionais, os seus princípios basilares. Tá? E toda vez que ela se afasta desses princípios basilares, ela entra em decadência. Foi assim na Grécia, em Atenas, foi assim em Roma. E as civilizações antigas também sempre condensaram nessa seara, elas decaíram. Então, a sociedade moderna, ou o mundo moderno, precisa de mais democracia. Mais democracia o quê? Mais vontade popular definir tudo? A vontade popular, Marcos, ela por si só, ela também descamba uma ditadura.
Perfeitamente.
Ela também, ela se degenera. Então, ela tem que ter limites, né, que estão acima da vontade popular, que são princípios pelos quais a vontade popular deve estar submetida. Você vê?
Perfeitamente.
Quando, por exemplo, na primeira época da cristandade, ou na primeira cristandade, quando Teodósio declara a Roma, o cristianismo como religião oficial de Roma...
Depois do Edito de Milão, né?
O Edito de Milão é com Constantino.
Com Constantino. Ah, tá.
Constantino apenas tirou a ilegalidade do cristianismo. Agora, quem declara como instituição o cristianismo como religião oficial do Império é Teodósio. Aí, logo em seguida, nós tivemos o Império de Trevas, que vai da queda da queda do Império Romano, até, vamos dizer assim, o surgimento do Império Carolíngio. Do surgimento do Império Carolíngio para frente, é que você tem o florescer da cristandade. O que nós temos ali? Nós temos uma associação muito bem unificada entre poder político e poder espiritual. Então você tinha a presença do poder espiritual e você tinha a presença do poder político trabalhando juntas. Então, o poder político, ele não era simplesmente um instrumento de construção e estruturação da harmonia social. O poder político, ele também era um colaborador com a igreja para a salvação das almas. Ou melhor, ele foi se transformando aos poucos, né, com o surgimento dos Estados Católicos. Então, na sua florescência nos Estados Católicos, o poder político, ele era um colaborador também da igreja para a salvação das almas. Então, você tinha a vontade popular, mas a vontade popular sendo orientada, guiada por princípios transcendentais, a saber, os princípios que regem o catolicismo. E quando isso se rompe, sobretudo, a decadência, ela foi, não é do dia para a noite, esses processos, eles são, a gente tem influência de Joaquim Chiori e tantos outros. Né? Até expliquei um pouco sobre Joaquim Chiori naquele vídeo O Sagrado Imanente. E você tem uma série de heresias, uma série de destruições filosóficas que vão culminando com essa destruição, mas que elas, de fato, a reforma protestante é o que impulsionou o Estado laico, e essa bomba explode onde explode na Revolução Liberal de 1789 na França. De lá, pronto, de lá para frente, aí foi a separação total do Estado com a Igreja. E veja bem, se você tira esses princípios que são fundamentais, que fundaram a civilização, você só tem um Estado. O Estado fundado em quê? Na vontade popular. Então, a vontade popular, ela atinge o ápice de Deus. Então, se você quiser legalizar o aborto, faça um plebiscito. Não, está bom porque a vontade popular decidiu. Se você quiser legalizar as drogas, faz um plebiscito. Está bom porque a vontade popular decidiu. Se você quiser legalizar a prostituição, está bom porque a vontade popular decidiu. Não, mas se você quiser legalizar, reconhecer o casamento entre mãe e filho, pode. Então, lembra, a vontade popular não pode ser o único norte orientador de condutas mais. Não pode, porque, do contrário, ela também vai ter como fator preponderante a desarmonia, a destruição de uma sociedade.
Perfeitamente.
É preciso que haja valores, princípios que estão acima da vontade popular. E esses princípios é que vão ordenar as ações dos indivíduos. Do contrário, nós caímos nessa exclamação que nós chamamos hoje de sociedade moderna. É por isso que nós estamos perdidos nessa loucura aí, sem pé e sem cabeça. Então, você tem um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, você tem um Executivo que faz o que quer, agora mudou um pouco com o Bolsonaro, você tem um Legislativo que faz o que quer, a população fica todo o tempo se ferrando. Então, você tem instituições que não funcionam, ao contrário do que diz a mídia, as instituições não funcionam, as instituições não têm o papel de ordenar as pessoas para as virtudes, que deveria ser, não tem essa força, não tem esse papel precípuo, entendeu? Então, instituições que não funcionam, instituições que não representam a população, e mais do que isso, instituições que não ordenam as pessoas para as virtudes. Então, o que, que pode acontecer? O que nós estamos vivendo hoje? E olha, nós temos que rezar para que o caos não tome conta desse país.
Rezemos. Cara, o buraco é muito mais embaixo do que Janaínas Pascoais ou Veras Magalhães podem deduzir, entendeu? Podem compreender. Essa linguagem juridiquês ou essa linguagem jornalística de Estado Democrático de Direito da Vera não explica nada, pô. Simplesmente não explica nada.
Janaínas Pascoal, mamãe, é correto, honesto, mas não enxerga um palmo aqui
no
nariz.
Não enxerga um palmo. Ela tá presa no juridiquês, né? E tem muita gente assim.
A única coisa que essa mulher estudou na vida foi o livro de direito. Então, o direito, por si só, ele não é capaz de ser o último pilar, o bastião máximo de harmonia social. Isso é loucura. Tá? Isso é loucura. Uhum. Tá? Porque vai chegar um momento em que o direito vai se voltar contra o próprio indivíduo. Tá? O que nós temos que ter? Nós temos que ter algo que restrinja a própria ação do direito. O que é o direito? O direito é uma ciência social. Se não é uma ciência social, então ele versa sobre fatos sociais. Então, o casamento é um fato social, a família é um fato social, entendeu? Então, o que acontece? O direito, ele deve olhar para esses fatos sociais e trabalhá-los dentro de uma ordem jurídica que proteja aquilo que faz a sociedade avançar, que faz a sociedade viver em paz, aquilo que conserva a sociedade, e repelir aquilo que desarmoniza, aquilo que faz a sociedade se desintegrar. É por isso que você tem um direito penal. O direito penal, qual a função do direito penal? Aí vão dizer que é reeducar. Reeducar nada. O direito penal não surgiu para isso. O direito penal surgiu para punir aqueles que ameaçam a harmonia social, mano. Uhum. Então você tem aqui um assassino, o cara mata e estupra todo mundo. Pô, tira esse cara daqui, pô. Prende esse cara, tem que
agora. Ele ameaça a população, né? Ele tem que ser excluído da sociedade. Para que a sociedade fique em paz, não?
E ele provoca o quê? Ele provoca uma desarmonia social. Tá entendendo?
Tô entendendo perfeitamente.
Então essa é a função do direito. Só que o que o direito está fazendo hoje? O direito, ele não está mais respeitando a estrutura costumeira. O direito, ele nasce dos costumes. Ele não pode ditar costumes, entendeu?
Não pode vir de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima, né? A common law.
Ele não pode ditar costumes que não fazem parte da estrutura ordeira na qual ele tem a função principal de preservar. Que é o que está acontecendo agora. O direito deve colocar bandidos na cadeia, o direito está faltando, entendeu? O STF deve proteger a sociedade de bandidos que está fazendo o contrário. Então, é um direito às avessas. É um direito que não tem a função de ordenar a sociedade para o bem, para as virtudes. Ou seja, esse é o nosso problema. Como conseguir de desfazer esse estado de coisas que está arrastando isso para a loucura. Isso não se resolve tão simplesmente como a PEC.
Uhum.
Até porque essa PEC da segunda instância, quando chegar no STF, o STF vai dizer que ela é inconstitucional. Se ele já julgou que não pode ter primeira e segunda instância, os caras vão botar uma PEC. Chega logo, ela é inconstitucional, não vai julgar isso aqui.
É até tudo que eles querem, né?
Entendeu? Então, a questão é muito mais profunda e a análise também é mais profunda. Pô, jabuti não sobe árvore. Jabuti não sobe árvore. Então, nós temos instituições que não funcionam, nós temos instituições que estão provocando caos, estão provocando a desarmonia social e arrastando esse país para um estado de degenerescência rápido. Então, esse é o problema do Brasil. Como resolver? Não sei.
Perfeitamente, Campos. E o senhor falaste aí da Common Law, que é o que mais é negado, né? A psicologia escolástica, ela chamava isso de sensus comunis, que era o quê? A capacidade de aprender num objeto, além daquilo que é captado pelos sentidos, né? Tipo nossa visão, nosso olfato, a audição. Além disso, disso que é captado pelos sentidos, havia a unidade da forma global, que é aquilo que a gente conseguia captar. Sem isso, nós reduziríamos toda a nossa percepção a um amontoado de sinais que a gente não tem unidade alguma. Aí eu não poderia, por exemplo, ao ouvir um cachorro latir e vê-lo correr atrás de mim, eu não conseguiria ligar o som do cachorro latindo à figura do cachorro se movendo.
Então, com ameaça, com possível ameaça.
Eu não fugiria e iria levar uma bela de uma mordida.
Isso
os escolásticos chamavam de sensus comunis, que é a base da nossa inteligência natural. É a raiz do nosso senso de realidade é isso, é os sensus comunis. Depois, um pouco depois, isso evoluiu por extensão ao termo inglês, common sense, que já é mais como a gente compreende hoje em dia, né? Que ele já vai designar as percepções espontâneas, né, pré-verbais, né, que são comuns a todos os homens. É comum a mim, é comum a...
Claro.
Não precisa estar no direito, não precisa estar na lei,
perfeito.
Não, é comum a mim. Ou seja, o common sense ensina que vacas não voam, né, que galinhas não botam ovos de ouro, que não se tira leite de touro, né, coisa desse tipo. Que pau é pau, que pedra é pedra, grama é verde, exatamente, perfeitamente. E essa mutação aconteceu, né? Como é que isso veio se tornar essa merda que nós estamos agora? Porque Gramsci inverteu a coisa. O que Antônio Gramsci fez? Para quem não sabe, o Antônio Gramsci, ideólogo do Partido Italiano, Partido Comunista, ele foi um dos autores que mais contribuiu para esse estado de coisas no Brasil, esse estado de coisas político, através do que ele chamava de longa marcha da esquerda para as instituições, que o professor Olavo vai parodiar e dizer a longa marcha da vaca para o brejo. O Gramsci propôs que os intelectuais comunistas, e o que é um intelectual? Alguém que trata com ideias. O Campos Júnior é um intelectual porque ele trata de ideias, de história, de filosofia, de religião. Nesse sentido, há bons e maus intelectuais. Né? O Campos Júnior e Leandro Karnal, a Marilena Chauí e o professor Olavo. Só que Gramsci abrange isso daí. Intelectual agora é todo aquele que luta para o partido. Nesse sentido, Valesca Popozuda é tão intelectual quanto Karl Marx, porque os dois contribuem para o partido. Então, o que o Gramsci vai fazer? Ele vai dizer, olha, o senso comum, o common sense, né, ele é burguês, porque para destruir isso aí, para conseguir a revolução comunista, nós temos que mudar o senso comum das pessoas, que, pelas pesquisas do Gramsci, é baseado nisso tudo que o senhor está falando, nos princípios católicos, os princípios cristãos, que vêm há 2000 anos guiando, né, politicamente o povo, e aonde esses princípios são apagados, acontece ditadura. Acontece uma mudança de perspectiva. Agora o Estado não está mais aí para ajudar o homem a ir para o céu, a Constituição, como queria Aristóteles, não estava mais guiando o homem para a virtude, para o bem,
sim,
e sim o contrário. Então acontece uma reviravolta e dá o caos social. Por isso que o Ocidente vem decaindo em questão de valores, em questão de...
O homem não caminha mais rumo à contemplação,
não,
né?
Não caminha. a confissão foi tirada, né? Pô, o que a confissão produziu no Ocidente? Né? O Leonel Franca vai falar, que o senhor leu, né? Igreja, Reforma e Civilização, do padre Leonel Franca. Ele vai listar lá direitinho as contribuições da confissão para o Ocidente, para a Europa. Os estados, os países em que o povo era católico e se confessavam, eram países mais justos, mais honestos, com menos crimes, porque as pessoas faziam um autoexame, um exame crítico, né? E as pessoas não cometiam seus crimes. As pessoas confessavam, se arrependiam e não os praticavam mais. Diferente dos países onde foi abolido a prática da confissão. As pessoas guardavam para si. Não tinham o hábito mais de fazer um autoexame, de fazer um exame de consciência, um ato de contrição e pedir perdão, se arrepender, né? Que é a condição para a confissão. O que vai gerar? Sociopatas, psicopatas, pessoas que moram do seu lado, que aparentemente têm uma vida perfeita, mas que são assassinos, são pedófilos, que eles são incapazes de ter esse peso na consciência, esse peso moral. Então o Gramsci vai dizer, pô, isso tudo está tão arraigado no Ocidente que uma revolução comunista armada não resolve. Tem que haver a longa marcha das esquerdas para as instituições e de dentro influenciar a cultura para mudar o senso comum. E aí nós chegamos com Lula no poder.
A questão é a seguinte, a civilização ocidental é católica, é catolicismo. Não
tem para onde fugir.
Então, se a igreja deixa de ser a mãe mestra, a igreja católica também tem culpa nisso, entendeu? Culpa entre aspas, porque, de certa forma, ela foi muito aviltada.
O clero,
ela foi muito aviltada. E, de certa forma, ela enfrenta inimigos poderosíssimos. A maçonaria com o movimento liberal, os comunistas, a reforma protestante. Então, é um conjunto de bombas que explodiram. E é muito difícil você reconstruir uma cidade depois desse bombardeio. Eu fico olhando, mas como é possível que ainda haja igreja católica? Isso é um milagre, pô.
A própria prova da providência divina.
A própria existência da Igreja Católica é um milagre. Se olha, por exemplo, se eu acabar de falar no Gramsci, pô, mas olha o pensamento, olha o movimento liberal. O movimento liberal está muito entranhado na cabeça das pessoas. É o famoso, Lula roubou, mas faz. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o ser humano já perdeu todo e qualquer perdeu todo e qualquer senso de avaliação moral. E aí só sobra para ele o quê? Só sobra para ele o aspecto econômico. Não importa se é bandido, se é canalha. O que importa é que ele tem bens materiais. Isso aí já é uma concepção liberal entranhada na cabeça das pessoas, que comunga junto com o marxismo para a destruição do imaginário, do imaginário das pessoas.
Perfeitamente. E eles não percebem, Campos, só abrindo um parênteses aqui, já que o senhor tocou no assunto, e os liberais eles prestam desserviço porque eles não percebem que reduzindo o controle do Estado na economia, né, com a tal da democracia liberal, eles tendem a ampliar o controle estatal na vida privada, na vida do indivíduo, na família. O Estado vai poder julgar questões como aborto, homossexualismo, educação. Entende?
A questão é no liberalismo propriamente dito, eles fazem um debate puramente econômico. Você não tem a figura dos princípios civilizacionais orientando as ações dos indivíduos. Então, já é fruto. Já é fruto, não. Até porque o movimento liberal, ele é o grande motor do Estado laico. É claro que com a reforma protestante, é o grande germe. Esse germe, ele é alimentado com a reforma protestante. Mas ele, de certa forma, ele explode, essa bomba lá explode, na Revolução Francesa, liberal de 1789. A partir dali, sim, a ruptura foi brutal em toda a Europa. Uhum. E aí a gente só degringolou. E a questão é essa, Max, não tem saída. Ou você retorna aos princípios da moral católica a nortear os indivíduos, conduzindo-os para que eles se tornem mais virtuosos. Só uma sociedade de homens virtuosos pode ser mais justa. Não existe outra possibilidade. Não existe outra. A única maneira de uma sociedade viver melhor, de conseguir construir uma polis alçada no bem-estar de forma mais apurada, é sendo guiada pela moral católica. Não existe outra possibilidade. Afastar-se disso, cair em estados liberais assassinos, como a gente viu o que aconteceu lá na Revolução Francesa, na França, ou cair em estados assassinos comunistas, que você não tem a virtude como um fim a ser alcançado.
Cabe lembrar que enquanto eles assinavam lá a Carta dos Direitos Humanos, eles estavam matando carmelita, né? Cortando a cabeça de freira nos conventos.
Mas se você tem essa perspectiva liberal como prefeito máximo, ele dizia que o objetivo era igualité, liberté, né? E o que mais?
Fraternité.
Fraternité. Nós vimos o Fraternité, né? A guilhotina da Revolução matando gente todo dia. Nós vimos a igualdade, né? Os revolucionários poderiam fazer tudo e, em contrapartida, quem tivesse um santinho de algum membro da igreja em casa era assassinado junto com a família guilhotinada. Então, por quê? Porque você tem, Marx, não adianta, você tem uma geração de pessoas que desprezam as virtudes. Não tem, se os gestores são homens malignos, eles vão aplicar essa estrutura maligna no decorrer da sociedade. Não tem saída. Ou nós buscamos uma sociedade que vai ser construída sob princípios que elevem os homens para o caminho das virtudes, ou o resto é tudo papo furado.
Até porque instituição não age, né, Campos? Que age é o homem, né?
Pois esse papinho de nova constituição, nova PEC, isso é. Nós temos, nosso problema é um problema moral. Nós temos uma crise de virtudes. Nós temos que ordenar as pessoas às virtudes. E o catolicismo é que faz isso. Ou não tem saída, não, meu querido. É o Estado sendo novamente colaborador da igreja para a salvação das almas. Não tem saída.
Perfeito. E aí, lembrando do pessoal liberal que fala que com mais capitalismo, com mais liberdade, a gente vai resolver as coisas, dando dinheiro pro povo. Eu lembrei do Olavo, né? Que o seu amigo tá lá doente, né? Tá louco. O que você vai fazer? Você vai tratar a loucura dele primeiro ou dar dinheiro para ele?
Claro que é tratar a loucura.
Você vai dar dinheiro para um doido? Você tá maluco? E também o pessoal esquece, o pessoal liberal, que o fascismo, ele surgiu disso. Ele surgiu entre as novas classes médias. O fascismo foi um movimento surgido na classe média, criada pela democracia capitalista em parceria com a nomenclatura soviética. Então eles não estão isentos disso aí, como eles falam, não. Pedir mais liberalismo não vai proteger o povo de uma possível ditadura. Muito pelo contrário, o liberalismo abre espaço para o comunismo, justamente por ampliar o poderio do Estado em outras áreas que não a economia. Eles vão inchando o Estado para que tudo se torne, no fim das contas, politizado, né? A politização de tudo, como profetizava na Napoleão.
Na verdade, a esquerda trabalha para os movimentos liberais do grande capital. Essa que é a grande verdade. É por isso que eles financiaram Hitler, eles financiaram a Revolução Russa, entendeu? O Anthony Sutton, ele escreveu uma pilha de livros. Tem um livro dele espetacular chamado A Ascensão de Hitler. Né? Hitler, a ascensão de Hitler. Eu acho que esse livro não foi traduzido, não, Sutton. Ele prova por A mais B que o partido nazista foi financiado pelos grandes mega capitalistas americanos. Pelos grandes mega capitalistas americanos. ITT, JP Morgan, entendeu? Esses caras encheram o Hitler de dinheiro. Encheram. A mesma coisa aconteceu com o Império Soviético. O Império Soviético foi todo construído com dinheiro do grande capital americano. Por quê? Porque o socialismo ajuda o avanço do liberalismo. Eles vão destruindo tudo com o marxismo. E aí só sobra um único valor. Qual? O valor econômico. Que é tudo que esses metas capitalistas querem. Então, a esquerda trabalha com esses caras. Consciente ou inconscientemente. Mas que trabalha, trabalha.
Perfeitamente. Eu destruindo todos os valores é genial. Destruindo todos os valores, sobra apenas o econômico.
E é isso. E daqui a pouco você vai poder se vender. Eu quero me vender, eu me vendo. Não tem nada, não. Porque a liberdade não é um valor em si mesmo. O que vale é a estrutura econômica. Pera, se eu quero me vender, por que eu não posso? Aí volta a escravidão, volta a tanta, meu pai amado. Olha, o futuro é o caos, mano. Você não tem esperança nenhuma, não. O futuro é... aquele livro 1984 é espetacular, aquele livro. Né? Lembra que é o Winston que pergunta para o O'Brien, qual é a imagem que você... pergunta para o O'Brien, qual é a imagem que ele tem do futuro? Aí o O'Brien diz, pense numa bota esmagando a face de um indivíduo por toda a eternidade. Perfeito, cara.
Exatamente, o futuro é isso aí. É uma bota esmagando o rosto de um indivíduo para sempre.
Quanto mais nós nos afastarmos dos nossos princípios fundadores, mais nós vamos caminhar irremediavelmente para um estado de totalitário. E isso é inevitável. É só ler o livro do Bertrand de Juvenel, O Poder, ele explica que o poder ele tem que sempre aumentar.
Isso.
E as grandes amarras são os preceitos morais. Se você quer, para poder ficar livre, fazer o que ele quer. Ninguém pode frear ninguém.
Perfeitamente. E aí, um outro ponto para a gente já caminhar para o fim dessa conversa que está muito legal, é a questão da verdade. Né? O que, que é verdade? Acaba caindo num relativismo desgraçado, onde a verdade é o consenso. E eles chamam isso de democracia. Aí o senhor volta para aquele assunto que eu estava falando, que é a vontade popular, mas a vontade popular pode decidir também o mal. A vontade popular pode optar pelo erro, pode optar por aquilo que vai prejudicar a sociedade. Então ela não pode ser parâmetro para medir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim.
Isso, ela não pode ser parâmetro absoluto.
Não pode ser parâmetro absoluto, de forma alguma. E aí democracia não pode ser um consenso por definição. Por quê? Porque o que é democracia? Democracia é justamente... Não é concórdia, é isso, exatamente. Democracia não é concórdia. Ela é uma maneira de administrar a discórdia. Isso o professor Olavo também já falou. E está perfeito. Não é concórdia, não é concórdia de todos. Democracia é administrar a discórdia. Então, esse clamor universal por mais democracia, como a gente falou no começo aqui do programa, na medida mesmo em que ele se afirma como consenso, como uma concórdia, ele já dá sinais de não suportar mais nenhuma voz discordante. Então ele já perdeu-se o significado mesmo de democracia. Então, Bernanos, ele vai falar, né, George Bernanos, que a democracia não é o oposto da ditadura, é a causa dela.
Sim.
E é justamente por isso. Primeiro, que é mais democracia não é remédio. É o começo da ditadura, já é o começo do veneno. São doses pequenas de veneno, né? Democracia é isso. Então, quanto mais se estende a democracia, mais se estende os domínios e o controle do Estado. É isso que o Bernanos está falando. Por quê? Porque democracia só existe como um regime jurídico, político. Nós temos que compreender que democracia é um regime político, assim como monarquia é um regime político.
Só completando. Sim, sim. Expansão irrestrita da democracia é a ditadura.
Perfeito. Mais democracia gera ditadura.
Porque assim, o sujeito tem que dar direito. Sim, mas se você dá direito para um, você restringe.
Você está dizendo,
então é uma faca de dois gumes.
Uma faca de dois gumes.
Não tem, por isso que a democracia ela descamba de fato para as ditaduras.
Isso, né? Platão já tinha descoberto isso, né? Platão, Aristóteles, todo mundo.
Tomás de Aquino diz que dos regimes injustos, o mais débil é a ditadura. Ele não diz que é o pior.
É a democracia, né?
Perdão, dos regimes injustos, o mais débil é a democracia.
Isso, é o menos pior, né?
O pior é a tirania.
O menos pior é a democracia.
Ele chama de débil o dos injustos. Ele define regime justo e injusto. Ele chama a aristocracia de justo. A monarquia, que ele chama o governo do rei, de justo. Ele diz que o governo do rei é mais justo do que a aristocracia. Em contrapartida, o governo da democracia é mais justo, dos regimes injustos, a democracia é menos injusta que a tirania.
Uhum.
Que já define a democracia como um regime injusto.
Perfeito. E aí todo esse discurso por mais democracia é apenas uma figura de linguagem, uma metonímia. Porque não existe democracia, repito, fora do estrito domínio político-jurídico. Não existe, isso é apenas uma figura de linguagem. Se a gente levar isso ao pé da letra, é um discurso que não faz sentido, é um nonsense. Democracia é o nome de um regime político. Então, como tal, só se aplica ao Estado, nunca ao cidadão. Então, não dá para dizer que a sociedade civil ela é democrática ou antidemocrática. Não tem como, é impossível. Ou dizer que o sistema econômico é democrático ou não. Por quê? Porque em todos esses casos é o Estado que vai conceder direito. É o Estado que vai ser guardião tanto do direito, dos direitos da sociedade civil, quanto dos direitos econômicos. Só o Estado. Sim. Então, só o Estado pratica a democracia ou só o Estado viola a democracia. O povo, né, ele usufrui desses direitos. Né? Eu não posso dizer, por exemplo, que ao impedir o meu vizinho de sair de casa, eu estou sendo antidemocrático. Não, eu estou indo contra um direito de ir e vir de um cidadão, um indivíduo. Então, ao ir contra esse direito que é guardado pelo Estado, eu estou assumindo que eu vivo em uma democracia, porque o Estado me dá esse direito, é o Estado que guarda esse direito. E se o Estado viola esse direito, ele está sendo antidemocrático. Nunca o cidadão. Então, democracia é o quê? É o pressuposto estatal desse direito, mas nunca o exercício dele. Certo?
Sim.
Então, é isso, eu acho que está naquele, no mínimo, do Olavo, esse artigo, onde ele fala sobre isso. Então, quando eu ajo de forma democrática, eu estou apenas pondo em prática um direito que o Estado já me assegura. Então, democrático ou antidemocrático é só o Estado. Então, esse negócio de dizer que o povo que está indo para a rua protestar contra o STF é antidemocrático é burrice. Não existe outra palavra. É com a gente que não entende do que está falando. Né? Quando a gente vai falar sobre algo, a primeira coisa que se deve fazer é limitar sobre o que se está falando. Sobre o que se está falando.
Qualquer investigação existe isso. Quaisquer que sejam os objetos que, porventura, o indivíduo tenha de perqueria, ele sempre tem que delimitar o que ele vai estudar e de que maneira ele vai analisar e trabalhar aquele conceito.
Exatamente.
Isso tem que ficar muito bem claro para ele. Qual é o conceito de democracia?
Então,
o que é democracia? O que é democracia moderna? É?
Exatamente.
Então você acaba se perdendo.
Então, o que essa transposição, Campos, dessa ideia democrática, né, que sai do campo político-jurídico para estender para os outros campos da vida, ela já é a diluição mesmo da democracia.
Claro,
a ideia é a seguinte: quanto mais democracia, mais Estado. E quanto mais Estado, menos democracia. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então,
o Estado intervindo em tudo.
Intervindo em tudo. Então a política é apenas um aspecto da realidade. Né? Então quando eu quero tudo democratizar, eu estou querendo tudo politizar. Então eu vou dar àquele que tem o poder político um poder ilimitado sobre todas as outras esferas da vida.
Como que a gente está vendo hoje? O Estado está entrando em tudo. O Estado regula até a lei da palmada.
Puta que pariu, né? Se tu vai educar teu filho em casa ou não.
É absurdo. Eu não posso educar meu filho em casa. Se eu sei inglês, francês, italiano, eu não posso educar meu filho em casa. Tem que mandar ele para uma escola pública vagabunda. É o Estado mandando em tudo. Daqui a pouco o Estado vai mandar. Um amigo meu disse que no Canadá tem não sei se ele... O Canadá, não me lembro agora, mas ele acho que é o Canadá. Tem uma cidade lá que parece que tem sensores nas ruas pra, em casa para detectar, em locais abertos, para detectar se o sujeito está fumando ou não. Isso já é o top Big Brother.
Não é na China, não?
Nem sei agora. Mas ele não falou.
Porque na China tem esse negócio de crédito social, né? Que o pessoal queria até trazer para o Brasil, o sistema de vigilância. Que aí, se o cidadão se comportar bem, ele ganha lá uma certa quantidade de créditos do governo. Se o cidadão se comportar mal, tipo não atravessar na faixa, andar na rua fora do horário, cometer algum delito, ou apoia, não apoiar o governo em alguma causa, ele recebe um crédito negativo.
E... Eu sei que nós vamos caminhar para o seguinte, Mike. Com a diluição da moral católica, a ordenar, a orientar as pessoas, entendeu? Tanto para a salvação das almas, quanto para a harmonia social, o Estado vai dominar tudo, nós vamos ficar sem um pingo de liberdade. É isso que vai acontecer. Sobretudo com o avanço da tecnologia. Eu gravei até, não sei se você lembra, que eu gravei um vídeo comentando a abolição do homem, do C.S. Lewis. Acho que o C.S. Lewis explicou muito bem essa questão.
Uhum.
E hoje em dia você vê, nós vamos ter carros, não vai precisar mais motoristas, não vai ter mais acidente de trânsito, os carros vão ser guiados por supercomputadores. Tá? É, só tem um detalhe. Né? Que se o cara quiser te matar, o cara que controla o sistema, ele te mata. Né?
Ele sabe onde tu tá, sabe todos os teus passos.
Ele bola alguma coisa aqui e despega teu carro de cima de uma ponte. Ah, foi falha no sistema e tal. Não tem como você fugir de uma possível injustiça do Estado. Né? Então, é um totalitarismo absurdo que as pessoas não estão enxergando isso.
E é um totalitarismo que está vindo por intermédio do capitalismo, né?
Sim.
Os liberais verem que não tem nada a ver.
Então, eles querem. Eles querem exatamente isso. Eles metem dinheiro a rodo nesse movimento inteiro, gaysismo, ambientalismo, diabo a quatro, exatamente para isso. Para quebrar a nossa identidade civilizacional, tomar a estrutura econômica como o último valor, o último bastião das civilizações, o último norteador de conduta, e a partir daí vem tudo, o que importa é o dinheiro.
Uhum.
Eles vão comprar pessoas como escravos, e, enfim, vão te controlar, fazer o diabo. E não tem nada que os freie. Então.
Naquele curso do Olavo, e fica aqui como recomendação para quem está ouvindo o programa, compre os cursos do Olavo, se inscreva no COF. O curso Guerra Cultural, Campos. Eu acho que o Olavo, se eu não estou enganado, ele comenta sobre isso que o senhor está falando.
Pois é.
Cara, então é isso. O negócio tá brabo.
Pô, foi bom bate-papo, Marcos. Muito obrigado por me convidar.
Nada, eu que agradeço.
É sempre um prazer aqui contribuir com o canal Carcarais. E vamos marcar mais vezes isso aí, rapaz. Vamos tentar colocar uma data certa todos os dias, até para as pessoas poderem acompanhar.
Perfeito. Tem alguns projetos aí, tem que botar em prática mesmo.
Vamos ver se a gente faz pelo menos quinzenalmente, toda terça-feira.
É uma boa.
Mas vamos arquitetar isso direitinho, a gente já organiza e bota isso pra frente.
Ainda que a gente não esteja, nós não estejamos no mesmo local, mas a tecnologia tá aí, né? Ao menos
claro,
isso, né?
O Olavo não tá nos Estados Unidos e não fica interagindo com o pessoal aqui.
Pois é. Então, Campos, eu agradeço muitíssimo a sua participação, por ter aceito gentilmente o nosso convite. O papo foi muito bom. Por mim, a gente falava aqui 2, 3 horas, como a gente costuma falar. Né?
Nós estamos com quanto tempo aí? Mais de uma hora?
Já tá mais de uma hora já.
Ah, não. Tem que parar, senão fica muito longo.
Ficar muito longo, o pessoal não vai ouvir.
Ninguém vai ter esse troço.
Exatamente. Mas pelo menos serve para a gente trocar conhecimento, né? E, na verdade, eu aprender com o senhor. Né?
É isso. Imagina. Pra cidade 20, estamos aí.
Beleza, Campos. Mais uma vez, obrigado. Salve Maria Santíssima.
Salve Maria. Hoje é dia de novena. Hoje é dia de novena de Nossa Senhora das Graças, né?
Nossa Senhora das Graças, isso mesmo, bem lembrado.
Já rezei.
Já rezou a sua?
Rezei o primeiro dia.
Cara, dá não rezei a minha.
Já rezei as orações do primeiro dia.
Bem lembrado que eu vou rezar. Acabou aqui, eu vou tomar um banho e vou rezar a minha.
Meu amigo, então fica com Deus. Até a próxima, Salve Maria.
Até a próxima. Eu queria pra gente terminar com uma oração, Campos. Uma Ave Maria.
Pode ser.
Vamos pedir a intercessão daquela que esmaga as heresias e as ideologias, né? Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tua mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome de Pátria, de Filha e de Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.
e recorremos a vós.
Amém. Falou, Campos. Até a próxima, meu amigo.
Paz, Maria. Tchau.
Tchau, tchau.
Pega, mata e come. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora sua terra natal. 13% do Ceará. 15% da Bahia. 17% de Alagoas.
Cascará, não vai morrer de fome. Cascará,
coragem do que, homem?
Cascará.